uma boa alma pode ligar a luz para mim, por favor? Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, esse aqui é o livro que nós vamos estar jejuando a partir do dia 18. Fala assim, 18? Nós estaremos jejuando. Nossa. Se eu falasse que é churrasco, vocês iam ficar mais felizes. Dia 14, né? Desculpa, dia 14. Então, irmãos, a partir do dia 14, eu estou confundindo já com outras coisas. Dia 18 de abril, que vai ser a nossa capacitação para liderança. É outra coisa. Dia 14, agora, nós vamos começar a ler esse livro e fazer o jejum todos os dias. E você é o nosso convidado. Fala assim, convidado. Sabe que existe uma diferença entre convidado e convocado, você sabe, não? Convocado é quando você tem que ir, não tem jeito. E convidado é se você quer. Porque tudo que é de Deus é livre para você. Amém? Então, no final do culto, o Rafael vai estar com os livros ali atrás para os líderes. Líderes, você vai dar um número de vidas, membros que tem na sua célula, os membros, os FAs, e você vai levar os livros para eles. Amém? E aí a gente acerta isso até antes de começar o nosso jejum. Então, é para acertar isso aqui. Tá bom? Aleluia! Amém. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. São muito bem-vindos aqui. E eu espero que hoje nós possamos compartilhar tanto da palavra como também do pão e do vinho que nós vamos ceiar hoje. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar que hoje você não vai sair como você entrou aqui hoje. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus, Deus de graça, um Deus de vida, um Deus que cuida de nós, que nos ama, que nos abraça, e por isso, Senhor, nós queremos te pedir que nessa noite o Senhor venha trazer revelação da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é tudo para nós. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, a sabedoria, vem trazendo o Teu conhecimento através da Tua Palavra. Traz revelação, Senhor, a nós, em nome de Jesus. Repita comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu quero te pedir revelação da tua palavra, para que eu possa experimentar uma transformação da minha mente e eu possa viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, a vontade do Senhor é o melhor que pode acontecer nas nossas vidas. E a vontade do Senhor, ela só acontece quando nós praticamos a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, se você praticar, você vai experimentar do favor de Deus. Você vai experimentar da vida de Deus. Então, na palavra de Deus, nós vemos o quê? Que Deus exalta a gratidão e Ele acaba com a ingratidão. Então isso significa que eu tenho que ter um coração grato. Deus, na palavra de Deus, Ele exalta a fidelidade e Ele acaba com a infidelidade. Então isso significa que eu tenho que ser fiel. E assim por diante. Então, à medida que você vai lendo a palavra, você vai vendo como Deus deseja que você viva. E aí, você aprendendo a viver como Deus quer que você viva, o que vai começar a acontecer? O favor de Deus, a vida de Deus, a unção do Senhor. Amém? Então, nós precisamos ser o quê? Como diz Tiago, praticantes da palavra. Porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz. Amém? Então, quando você pratica a palavra de Deus, começa a acontecer a vida de Deus, a unção de Deus começa a acontecer. Portanto, não tem como você viver uma vida com favor de Deus, com vida de Deus, se você não praticar a palavra. Você não tem que ser um mero ouvinte ou um mero leitor da palavra. Você tem que ser o quê? Um praticante. Por isso que você vem aqui, você ouve a palavra no domingo, e o que, que você tem que fazer a partir de então? Se você não praticava aquilo, você começa a praticar. Os irmãos estão me acompanhando? Todo domingo é isso. Você vem, ouve a palavra, essa palavra entra em você, você ajusta na sua vida o que você precisa ajustar e começa a praticar a palavra. Aí você começa a viver aquilo. Se você já vivia, ok, amém, continua. Mas não vivia, então começa a praticar. Amém? Aleluia? Então tá bom. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um assunto maravilhoso. O mover do Espírito Santo em nós. Repita comigo: mover do Espírito Santo em nós. Sabe, Jesus disse que ele tinha que ser assunto aos céus para que viesse o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Então, toda vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, quem vem morar dentro de você? Espírito Santo. Amém? Então, deixa eu colocar que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida de três formas. Fala assim, três formas. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 14. Muito importante você estar com a Bíblia já na mão. É a espada. Hoje a gente quase nem usa Bíblia de papel, a maioria usa tudo no celular. Mas saca o seu celular então. Eu não vou mandar queimar o seu celular. João capítulo 14, versículo 17. Não tem problema que toca também, só não toca música. O resto está tudo bem. Põe o seu celular no vibracal. A palavra do Senhor diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Sabe? Agora abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 8. João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, primeira coisa que o Espírito Santo faz em nossas vidas, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós enxergamos a vida de Deus, nós olhamos e falamos assim: nossa, nós estamos vivendo uma vida completamente errada, eu estou indo para um caminho completamente errado. Então, quem faz esse convencimento é o Espírito Santo. Essa é a primeira fase. Fala assim para o seu irmão: primeira fase. Segunda fase, abra sua Bíblia no João capítulo 20, versículo 22. João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Fala assim: recebei o Espírito Santo. Então, depois que você é convencido, que o Espírito Santo te convence do caminho errado que você estava seguindo, o que acontece com você? Habitação. Fala assim: habitação. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Fala assim: habitar. Aleluia, glória a Deus por isso. Então hoje ele está dentro de nós, ele faz habitação em nós. Agora, em terceiro lugar, o que que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida? Fala assim para o seu irmão: ele nos dá poder. Aleluia. Sabe, irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, em primeiro lugar, você precisa entender. Então, nós estávamos aqui, fui convencido. A hora que eu fui convencido, eu aceitei a Cristo, começou a acontecer o quê? A habitação. Fala assim: habitação. E depois começa a vir o quê? O enchimento. Fala assim para o seu irmão: o enchimento. Ok? Então, essa é a forma como o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Primeiro ele nos convence, depois ele vem habitar dentro de nós, e depois ele vem o quê? Se encher. Mas se eu falo que é se encher, pode ser que também esteja vazio? Fala assim, sim. Então o que que acontece? O Espírito Santo, ele vem habitar em nós para nós sermos filhos de Deus. A presença do Espírito em nós, ele muda o nosso ser. Repete comigo, a presença do Espírito Santo em nós nos leva a ser. A unção do Espírito Santo em nós nos leva a fazer. Então esse revestimento, esse enchimento que nós temos, que nós buscamos o Senhor e nós somos cheios, é para nós fazermos alguma coisa. Quantos estão me entendendo? Aqui quando você, ele habita em nós, a presença é para você ser. Aí você é filho de Deus. Qual que é a marca que você tem que você é filho de Deus? É que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele é a marca da promessa. Quantos estão me entendendo? Então quando Deus olha para você, ele olha e vê o Espírito Santo em você. Então você está separado. Amém? Só que para você cumprir a obra de Deus, para você fazer as coisas de Deus, você precisa do quê? Ser revestido, ser cheio, ser empoderado com o quê? Com o Espírito Santo. Mas isso tem medidas, fala assim, medidas. Aleluia. Os irmãos entenderam até aqui? Aleluia. A palestra está boa? A palestra não, amém? Aleluia. Sabe, você é cheio para cumprir a tarefa, para fazer algo. Abra a sua Bíblia agora em Atos, capítulo 4, versículo 29. Já tinha acontecido o batismo, o Pentecostes, ali que eu falei para você. Então todos receberam línguas estranhas, começaram a falar. Mas olha aqui, em Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Então eles já tinham sido cheios do Espírito Santo no batismo. Só que agora o que aconteceu? Eles estavam sendo perseguidos, e olha a oração que eles fazem por conta da perseguição. Em vez de falar assim, Senhor, nos proteja, não nos deixe ser pegos, eles falaram assim, não, Senhor, dai-nos mais unção, dai-nos mais unção de ousadia, unção de intrepidez para pregar o quê? A tua palavra. E quando você faz isso, quando você vê, você busca isso, Deus te dá para você cumprir o quê? Cumprir a vontade do Senhor, cumprir a tarefa designada para você. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Eu preciso buscar sempre, eu preciso me encher. Por quê? Unção é algo que esvazia. Fala assim, unção é algo que esvazia. Ah, o óleo, na Bíblia, quando fala assim de azeite, de óleo, se remete ao Espírito Santo, verdade ou não na Bíblia? Amém? Se você pega, não sei se você já fez o teste, eu já fiz o teste na minha casa sem querer. Pega um azeite e deixa ele destampado. Quem já fez esse teste? Não, né? É caro, tá caro, é isso? Mas o que que acontece se você deixar o azeite destampado? Começa a acontecer o quê? Evaporação, começa, muito bem. Começa a esvaziar, começa a sumir. É a mesma coisa na minha vida e na sua vida. Por quê? Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, ele está aqui. E qual que é o papel do Espírito Santo aqui na sua vida? É trabalhar para você se parecer com Cristo. Amém, irmãos? Só que para eu cumprir a tarefa que o Senhor tem para mim, eu preciso me encher do Espírito Santo. É como eu vou com o meu carro e vou encher o tanque. Tem carro que vai andar com o tanque vazio? Não. Nós a mesma coisa. Qual é o problema muitas vezes? Nós queremos fazer a obra, nós queremos fazer o ID do Senhor, buscar as vidas, nós queremos que haja cura e tudo mais, mas nós não enchemos o tanque. O tanque espiritual, ser cheios do Espírito Santo, nós não enchemos. Então, quando eu não estou com o tanque cheio, o que que acontece? Quem já andou numa pista e você não sabia onde tinha o próximo posto de gasolina e o odômetro que fala? Eu não estou lembrado. O que mede a gasolina estava lá embaixo, quase chegando na reserva. Você ficou acelerando muito? Não, você ficou com medo, não ficou? Falou, eu tenho que ir devagar para economizar, para chegar até o posto, verdade ou não? Então você ficou andando a 60 por hora numa pista que você poderia andar a 120. Você poderia andar o dobro, mas você ficou andando devagar por quê? Porque você estava com medo, porque você não tinha gasolina suficiente, ou álcool suficiente, ou qualquer tipo de combustível suficiente. Então, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para nós podermos fazer a obra de Deus como tem que ser feita. E muitas vezes tem crente, e detalhe, deixa eu te falar, casamento sem ser cheio do Espírito Santo vai estar problema. No teu trabalho, sem você ser cheio do Espírito Santo, vai ter problema. Por quê? Porque você é filho de Deus. Filho de Deus nasceu para ser cheio do Espírito Santo. Senão você vai ser um crente natural. Fala assim, crente natural. Fala assim, eu sou um crente sobrenatural. Eu e você somos seres sobrenaturais. Assim que o Espírito Santo veio habitar aqui. Por isso que agora a sua gasolina não é Netflix. A sua gasolina agora é ler a palavra de Deus. A sua gasolina agora é comer de Deus. Se encher do Espírito Santo. Quantos estão me acompanhando? Porque se você for filho de Deus, presta atenção, você tem um problema no seu trabalho. Como é que uma pessoa vai resolver normalmente no trabalho? Ela vai lá e vai tomar atitudes dela, lá normal. Ah não, a lógica diz isso, a economia diz isso. Só que se você é um filho de Deus, por exemplo, como Isaac, estava lá em Gerar, estava tendo uma seca violenta e todo mundo estava indo para o Egito. Só que Isaac falava com Deus, tinha o costume de falar com Deus, de se encher de Deus. Foi lá e perguntou ao Senhor, Senhor, eu vou lá para o Egito como todo mundo está fazendo? Deus falou, não filhão, fica aqui que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Fica aqui. E ele ficou, e detalhe, estava tudo seco, mas ele plantou. Não ia ter chuva, mas ele plantou. E aí o que aconteceu naquele ano? Fala assim para o seu irmão, ele colheu 100 vezes mais. Agora você imagina, um local onde estava seco, ninguém estava plantando nada, todo mundo estava indo para o Egito buscar comida, alguma coisa, alimento, alguma coisa, e ele naquele lugar, só ele plantou, e não é que ele plantou e deu colheita, não, ele colheu 100 vezes mais do que ele ia colher um ano. Num ano ele ficou riquíssimo. Por que isso? Fala assim, por que isso? Porque ele era cheio de Deus. Porque ele foi buscar a resposta em Deus. Não foi buscar a resposta na Globo News. Não foi buscar a resposta no jornal tal. No que o especialista tal diz. Ele foi buscar em Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, quando isso acontece, você vê o mover de Deus na sua vida. E nós estamos falando sobre o mover de Deus. O do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Então eu e você precisamos disso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 46. O que a unção faz, Marcelo? A unção do Espírito Santo, poder de Deus. Fala assim para o seu irmão. Primeiro ele adiciona. Olha aqui, em Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, presta atenção, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, por conta da vida que eles tinham, do estilo de vida que eles tinham, o Senhor ia adicionando, ia dando para eles dia a dia os que iam sendo salvos. Quantos querem isso nas suas células? Quantos querem ver adicionando dia a dia? Amém? É isso aqui que a unção faz. Segunda coisa que a unção faz, fala assim para o seu irmão, ela multiplica. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 1. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha o versículo assim: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Então Deus tem uma medida para adicionar, Deus tem uma medida para multiplicar. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então olha o que estava acontecendo: crescia a palavra de Deus, multiplicava os discípulos, e os sacerdotes, que eram judeus, que estavam pregando lá na sinagoga, estavam se convertendo. Ou seja, houve uma aceleração. Fala assim para o seu irmão: uma aceleração. Então teve o ponto de adicionar, teve o tempo de uma multiplicação, e teve depois o ponto de uma grande multiplicação. São níveis que vai crescendo. Quando estão me acompanhando? Agora, a pergunta é: como e quando a unção pode ser multiplicada, acontecer isso? Eu vou te explicar agora. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 44. Atos capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Repita comigo: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui o contexto, eu preguei na semana passada, se você não ouviu, ouça, sobre Cornélio. O cair aqui no grego significa envolver, abraçar. E eu expliquei para vocês, Cornélio e aquelas pessoas, eles tinham algo que era diferente dos outros. O que eles tinham? Fome e sede de Deus. Então fome e sede de Deus vai fazer o quê? Com que a unção seja multiplicada. Deus se manifesta onde tem unção, onde tem fome de Deus, onde está querendo por Ele. Quantos estão me acompanhando? Eu quero te falar uma coisa: se todos aqui, todos unanimemente, chegar e falar assim: eu quero Deus, Deus se manifesta agora aqui, de uma forma que a gente nunca imaginou, nunca experimentou. Mas todos têm que estar com o mesmo pensamento, o mesmo coração. Quantos estão me acompanhando? Amém? Essa é a vontade de Deus. Então, a unção, pode, quando nós temos fome e sede de Deus, a unção pode ser multiplicada. Segundo, Atos capítulo 5, versículo 12. Abra lá. Fala assim para o seu irmão: unidade multiplica a unção. Versículo 12 do capítulo 5: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico Salomão. Ou seja, todos eles tinham o mesmo propósito, todos eles tinham o mesmo coração, eles falavam a mesma língua, eles tinham o coração de conquistar, de fazer a mesma coisa. O que aconteceu? Vida de Deus, poder de Deus se manifestava. O que Jesus disse sobre casa dividida? Casa dividida não prospera. Não existe prosperidade. Pode ver, marido e mulher, quando estão com problema, não tem prosperidade. Não é de Deus. Não tem prosperidade. Por quê? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Esse casamento não vai para frente, o empreendimento não vai para frente. Quem já teve problema com, ou está tendo problema com o seu sócio? Você pensa de um jeito, ele pensa de outro. O que vai acabar acontecendo? Vai acabar separando aquilo que era para estar junto. Agora, quando os dois, ou aquela equipe está com o mesmo coração, pensam do mesmo jeito, o que acontece? Unidade. Não existe unção aonde não tem unidade. Uma célula, quando ela está junta lá, está todo mundo pensando em multiplicação, em trazer vidas, se manifesta o poder de Deus, e na vida das pessoas, no trabalho delas, em tudo. Por quê? Elas estão com a mesma mentalidade, o mesmo coração. Agora, se lá na célula, um está preocupado com o trabalho, o outro está lá porque a mãe mandou, O outro está lá porque, para não deixar a mulher chateada. Está com a mesma unidade, não? Não. Vai para frente isso aí? Não. Fica lá, faça das baratinhas. Aí vai lá, ai, ai. E fica por isso mesmo. Não vai. Agora, quando todos falam assim, não, eu estou aqui porque eu quero ver o reino de Deus crescer. O outro também. Fio, você vai ver o que vai acontecer. Vai ver. E a Bíblia diz o quê? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando todo mundo está nessa vibe, para os jovens, nessa vibe, para os mais velhos, nesse caminho, nessa mentalidade, tem que falar para todas as idades, amém? Amém. Quando todo mundo está com a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, o que acontece? As coisas vão, as coisas avançam. Isso você pode testar em qualquer coisa. Você pode pegar um time de futebol, se tiver com a mesma mentalidade, mesmo espírito, vai lá, vai alcançar. É um princípio de Deus. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, unidade. Fala assim, unidade. Multiplica a unção. Aleluia. Terceiro aspecto que multiplica a unção. Fala assim para o seu irmão, fé. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 14, versículo 8. Atos, capítulo 14, versículo 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Fala assim, ele saltou e andava. O que aconteceu aqui? Paulo, vendo que possuía fé para ser curado. Ou seja, Paulo tinha fé que ele poderia ser curado. E Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé em Jesus Cristo. O que aconteceu? Foi curado. Por quê? Porque sem fé, não tem, sem fé é impossível agradar a Deus, não acontece. O próprio Senhor Jesus Cristo, na terra dele, lá em Nazaré, a palavra do Senhor diz que ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque o povo não tinha fé. Não cria que através da vida dele poderia acontecer. Quantos estão me acompanhando? Não acontece. Então, por exemplo, você vai receber uma oração. Aí você vai receber uma oração e você já vai medindo o irmão que vai orar por você. Fala assim, esse irmãozinho aí vai orar por mim. Pronto, já não vai acontecer nada. Mas se você não estiver olhando para quem, que anjo que é, se é baixinho, se é gordinho, se é alto, se é negro, alemão, você simplesmente fala, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, o que vai acontecer? Vai acontecer. Porque você está olhando, você está tendo fé, olhando com os olhos de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Então é a fé que vai fazer a diferença. É a fé que muda tudo. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a moeda, é o que nós. Se eu tenho fé, as coisas acontecem. E o que mais nós vemos são muitos crentes sem fé. Vivem uma vida no natural, porque não tem fé. Ah, fala, tenho fé. Não é essa fé. Fé é certeza, é convicção. Eu não tenho dúvida que vai acontecer. E o negócio vai acontecer. Amém, irmãos? Então fala assim para o seu irmão: fé. Vai acontecer. Multiplica a unção. Amém. Quarto, louvor e adoração. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Depois já fica esperto aí para Efésios, capítulo 5, versículo 18. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Se você não sabe o que é tangedor, era o nome que era dado para aquele que tocava, para aquele que louvava no Velho Testamento. Amém? Quando um tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Agora, Efésios, capítulo 5, versículo 18. palavra do Senhor diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Queridos, a adoração traz a unção. Deveria acontecer todos os domingos, mas vocês já perceberam que tem alguns domingos aqui que a gente vai quase parar no céu? Os irmãos já perceberam isso ou não? Porque estava todo mundo naquela vibe, ou as músicas que a gente colocou, alguma coisa aconteceu. São várias, como é que eu vou dizer, vários aspectos que fizeram com que a gente fosse para um nível maior. Você sentiu algo, você falou assim: nossa, a presença de Deus, tem algo aqui que está acontecendo, verdade ou não, irmãos? Só que isso aí era para acontecer o quê? Todos os domingos. Mas isso depende de várias circunstâncias. Por exemplo, às vezes você vai ouvir uma música, a música que vai tocar não é uma música ungida. Tem música que é só barulho, é só para bater lata, é só para constar. Não é aquela música que tem peso espiritual, verdade ou não, irmãos? Tem música que tem peso. Tem música que na hora que você canta, parece que o mar abre. Porque é aquela música que você tem, você sente que tem a presença de Deus. Então, eu e você precisamos saber disso. Eu preciso ter esse tempo com Deus. Na hora que você vai colocar lá no seu devocional, procure colocar músicas lá, músicas que te tocam, que é aquela música que te quebranta, aquela música que você sente a presença de Deus, que você tem intimidade com o Senhor. Coloca ela. Não precisa colocar a música da modinha, não. Põe aquela música que você sabe, aquela música que vai te tocar, porque é essa música que vai te aproximar, que vai trazer a presença de Deus, vai multiplicar a unção. Quantos estão me entendendo? Sabe, irmãos, eu costumo falar com o pessoal do louvor. Eu falo assim: olha, o meu referencial de louvor é Davi. Davi, quando tocava, os demônios de Saul se manifestavam, ia embora. Esse é o meu referencial. O dia que estiver acontecendo isso, os irmãos estiverem tocando aqui, estiver manifestando o demônio, eu falo: agora chegamos no nível. Nível de Davi, fala assim: nível de Davi. Porque Davi, quando tocava lá, fala assim: não, traz Davi, que Davi, na hora que ele tocava, os demônios iam embora. Por que que acontecia isso? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você louva o Senhor de coração, quando você está conectado com o Senhor, louvando e adorando, o que que o demônio não consegue ficar? Sabe por que o demônio não consegue ficar? Porque o demônio quer que você louve a você mesmo. O demônio quer que você louve o seu trabalho. O demônio quer que você louve a sua família. O demônio quer que você louve o dinheiro que você tem. Mas quando você está lá louvando ao Senhor, declarando que o Senhor é a pessoa mais importante, e falando isso e chorando, o que que você está falando? Todas as outras coisas não têm valor nenhum para mim. Quem tem valor é o Senhor. Os irmãos entendem isso? E quando você faz isso, querido, demônio nenhum, sabe por quê? Por que que Satanás foi tirado lá do céu? Não sei se você sabe, Satanás era o que cantava para o Senhor lá. Ele era músico lá. Presta bem atenção nisso. E Jesus veio para cá, ele se esvaziou de ser Deus. Foi ou não foi? E o diabo quis ser igual a Deus. Ou seja, o diabo, ele quer ser adorado. Quando o diabo foi lá fazer a tentação em Jesus, o que que o diabo falou para Jesus? Se prostrado, me adorares. Então, quando você adora o Senhor e não adora o diabo não consegue ficar. Por isso que nós louvamos e adoramos, é para nós expressarmos nosso amor a Deus, e na hora que a gente faz isso, não fica um demônio, filho. Não consegue ficar. Começa a cantar. Eu lembro que eu tinha momentos, quando a minha esposa, eu sempre gosto desses momentos, eu lembro. A minha esposa, ela dava o TT para o meu filho, e isso eu estou falando 1h, e tinha que trabalhar no dia seguinte. E aí a minha esposa dava o TT e já dormia. Coitada, estava lá toda cansada. Toda mulher sabe que amamenta, sabe como é que fica cansada. Amém, irmãs? Verdade ou não, irmãs? É verdade. Fala assim: sim! Isso, lembra daquele programa do Silvio Santos? Sim, você quer um carro? E aí eu pegava o Henrico, aí tinha que vir a parte para ele a rodar, o senhor está com verdade ou não, irmãos? Verdade. Aí eu ficava lá com ele, aí eu ficava segurando ele, ficava lá na sala, e a minha esposa dormindo, e só eu, ele e o Espírito Santo. E eu começava a louvar, e as músicas de Niná, eu começava a cantar assim, eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu rei, e te entoarei, sim, com meu louvor, que sejam doce, doce som. E ficava cantando. Era essa música de Niná. E na hora que eu cantava, parecia que eu, assim, tava lá, e eu tava lá colocando ele pra Niná. Daqui a pouco eu ouvi um tal, e tava tudo bem. O Senhor falando, não, filho, você tem que trabalhar amanhã. E tava lá, e eu tava lá louvando, adorando, e eu cantava essa música, cantava outra, mas ficava só nessas. Mas eu tava lá tendo experiência com Deus. Eu tava aproveitando aquele, eu não tava lá, moleque, peida logo, não. Eu estava lá falando, Senhor, esse momento é meu, seu e do meu filho. É junto com o Senhor. E o Senhor me dá o favor de fazer ele soltar pum. E estava lá, adorando o Senhor, aproveitando o momento. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E eu tinha experiências com Deus ali, de madrugada ali, e lá, e depois colocava o menininho lá, no berço, e ia dormir feliz da vida, na presença de Deus. Quantos estão me entendendo? Porque o que o diabo queria? Que o menino dormisse, que eu não dormisse, que a minha esposa não dormisse. Mas eu falei assim, não, aqui, essa casa aqui é de Deus, fala assim, é do Senhor. Amém? Então fala assim pro seu irmão, louvor e adoração multiplica a unção. Aleluia. Quinta coisa, fala quinta coisa. Oração. De novo, abra lá em Atos, capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Fala assim para o seu irmão, oração multiplica a unção. Irmão, não queira ter nada se não tiver oração. Oração é a base de tudo. Por isso que no nosso projeto, você tem lá o tempo teu de oração, para te mostrar as vidas, para Deus te mostrar, você pedindo para Deus, Senhor, eu quero os Cornélios, Senhor, eu quero as Lídias, pessoas com coração sedento, para a hora que eu pregar a tua palavra, terra fértil. Pessoas que vão pegar aquela palavra e vão falar assim, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Quantos estão me entendendo? Então, eu e você, nós precisamos orar. Eu estava meditando hoje, né? Eu queria falar algo com vocês que Deus me trouxe. É o seguinte. Se você soubesse que um dos homens mais ricos do mundo queria te oferecer um emprego, um emprego para você ganhar muito dinheiro, você iria ir para lá como? Você iria faltar? Você está falando comigo, mas eu estou compartilhando aqui com você na importância da oração. Você essa entrevista seria uma entrevista que você ia precisar ficar o dia inteiro. Você provavelmente teria que faltar no seu trabalho. Você faltaria? Ou que você tivesse que acordar mais cedo para ir nessa entrevista? Ele marcaria com você às 5 da manhã, para você não perder o seu trabalho. E aí, nessa entrevista, como é que você iria? Você ia chegar no horário? Por que eu estou falando isso? Porque todos os dias nós temos a oportunidade de nos relacionar com alguém que é muito mais poderoso que o homem mais rico dessa terra. O homem que te criou, o homem que te cuida. E muitas vezes a gente dá tempo para o Senhor. Fala: Senhor, eu só tenho tempo para o Senhor de 15 minutos, de 10 minutos. É só isso que eu dou para o Senhor. Eu estava tomando café e eu estava imaginando Deus tomando café comigo. Sabe, às vezes eu estou lá fazendo as coisas em casa ou aqui, e aí eu chego e fico meditando em coisas simples. Quando a gente vai almoçar com alguém, e você vai almoçar e não é gostoso você almoçar, e você ficar livre, não tenho nada não para você, é o tempo todo. É o tempo que der, quanto der, tempo der para ficar. Quantos irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Sabe, a oração é isso. O tempo que você dá para o Senhor, para você se relacionar com Ele. Quanto que é mais importante? O quão é importante isso na sua vida? Percebe? Porque isso vai determinar tudo na sua vida. Quem que você coloca em primeiro lugar? Eu só dou 15 minutos para Deus, mas para Netflix eu dou 2 horas. Para o Facebook eu dou 1. Para o Instagram eu dou 2. Mas para o Senhor só 15 minutos. Como o Senhor me acompanhando? Para as coisas de Deus, para ler uma palavra, para ler um livro. Quanto que eu dou para o Senhor? Sabe, então a oração tem a ver com o tempo que eu dou para o Senhor. Eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, o tempo que você dá para Deus, se você estivesse no lugar de Deus, o que você acha que ia ser? Ia ser algo honroso ou não? Eu não quero trazer condenação para você, eu só quero trazer que eu e você precisamos dedicar a nossa vida para Ele. Porque Ele é a pessoa mais importante na nossa vida. Ele é o nosso Pai, é Ele quem cuida de nós. Hoje eu estava falando para o meu filho, eu falei: filho, aproveita o seu pai, porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Eu não sei. Aproveita bem. Eu sou teu pai. Aproveita bem o tempo. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos nada. Daqui a pouco alguém aperta um botão aí, verdade ou não? O tempo que você tem com a sua esposa. Eu estava conversando com um dos alvos meus lá no jiu-jitsu, ele é um bombeiro, e ele estava falando que ele mudou de horário para ele ter tempo de qualidade com o filho dele. Eu fiquei tão feliz. Fiquei tão feliz que tem um pai que ele não está aqui na igreja nem nada, mas ele entendeu algo, que ele tem que dar um tempo de qualidade para o filho dele. Eu falei assim: Deus honra isso. Porque Deus honra princípios, irmãos. Amém? Ele não honra placas, Ele honra princípios. E ele estava lá falando isso para mim, eu cheguei e falei: putz, olha lá, conquista o coração do filho. O filho está lá junto com ele. Aí abro, ele mostrando o carro dele para mim, abro o porta-mala, tem lá a bicicleta lá. Não, que eu já chego, o moleque quer andar. Aí eu já deixo no carro, para não ter que ficar tirando. Eu falei: tá aí, ó, tem coração, tem cargo, tem amor pelo filho. Quantos estão me entendendo? Porque ele tem o trabalho dele e toma muito tempo dele, e todo o tempo que ele tem, ele vai dedicar para a família, para o filho. Eu achei isso a coisa mais linda do mundo. Amém? Então eu quero te falar: dedica tempo para o Senhor. Dê o seu melhor para o Senhor. Coloque, separe um tempo para ter um tempo com Deus. Nem que seja só para colocar uma música e ficar parado e falar: Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Mas faz isso. E você vai ver que Deus vai começar a falar com você. Você vai começar a ter experiências com Deus. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Lembre-se disso. O diabo, a carne e o mundo, que são seus inimigos, não querem que você tenha relacionamento com Deus. Que o dia que você tiver relacionamento com Deus, você vai ver a unção que vai ser na sua vida. Porque você vai começar a fazer do mesmo jeito que Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Fala assim para o seu irmão: aleluia. Aleluia. Aleluia, que já está no sexto ponto. Fala assim: aleluia. Sexto ponto, se associe com gente ungida. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sabe, irmãos, as suas atitudes vão falar com quem você anda. Vão falar com quem você anda. Porque ou você influencia, ou você é influenciado. Quantos estão me acompanhando? Então, dependendo com quem você andar, eu já contei para os irmãos, eu vou falar de novo, tem visitantes. Eu estava trabalhando já, eu era discipulador na época. E eu trabalhava numa empresa, e tinha várias pessoas lá, e tinha um rapaz muito legal, muito gente boa. E eu me identifiquei muito com ele. Ele era sincerão, carioca, falava na lata. Eu adoro carioca que fala na lata. Os caras não tem papo na língua. É um monte de palavrão, mas os caras falam. Não tem segunda via, não. É papo reto. E aí, eu estava conversava com ele. E aí, a gente ia almoçar, tudo mais. Aí, num dos meus devocionais, o Espírito Santo falou assim para mim: se você continuar andando com esse rapaz, você vai voltar a ser o mesmo Marcelo que você era. Mas o cara era gente boa. O cara não matava ninguém, não traficava, estava trabalhando. Conhece aquela história? Podia estar matando, roubando, estou aqui trabalhando. Conhece essa, não? Então, o cara era gente boa. Só que o Espírito Santo me mostrou que ele ia me influenciar. Aí eu podia ter uma alternativa de falar assim: não, mas espera aí, eu sou cristão, eu tenho o Espírito Santo e eu vou. Não. O diabo trabalha pelas beiradas. Quantos estão me acompanhando? Você não é Superman. Então tem pessoas que não são boas companhias para você. Quantos estão me acompanhando? São pessoas que não é bom você andar com elas. Pastor, mas Deus não quer que ela seja salva. Sim, mas talvez não vai ser por você diretamente. Você vai orar. Mas outro que vai colher, você vai estar regando. Lembra? Paulo rega, Paulo colhe, vice-versa. É isso. Mas tem pessoas que não é para você andar, porque essa pessoa, ela vai tirar a tua unção. Ela não vai te levar a você ser mais ungido. Não vai te levar a você ter fé. Ela vai te afundar. Os irmãos conhecem gente assim, não? Evite andar com essas pessoas. Evite andar. Procure andar com pessoas ungidas, pessoas que vão te levar à tua fé, pessoas que não vão te levar para baixo, vão te levar para cima, vão te empurrar para frente, não para trás, não vão ser uma âncora na sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Vou chamar aqui a equipe de louvor. Sétimo e último ponto. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 11. João, capítulo 20, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A sétima coisa que multiplica a unção se chama desejo profundo. Fala assim: desejo profundo. Sabe quando você tem um desejo profundo pelo Senhor? Desejo por Jesus, por ver o que Jesus vai fazer, uma santa expectativa no seu coração. Sabe o que acontece? A unção se multiplica. Não é só adicionado, não é só uma multiplicação, mas é uma grande multiplicação de unção. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías 45, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, na Almeida Corrigida, Revista e Corrigida: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus Israel, o Salvador. Quero te falar algo. Muitas vezes, Deus, como um pai que brinca com o filho, ele se esconde, ele nunca larga você, mas ele se esconde para ver qual que é a tua reação. Quem já fez isso como pai? O filho estava sempre brincando, indo correndo para lá, e você uma hora falou assim: eu vou me esconder para ver se ele me procura, para ver se ele vai atrás de mim. E aí, Deus, ele sempre está querendo ver qual que é a nossa fome, a nossa sede. Eu comecei com o primeiro item com fome, estou terminando o segundo item com fome. Sabe por quê? É a coisa mais importante nas nossas vidas. É isso que vai diferenciar as nossas vidas. E eu amo esse texto aqui de João, que Maria estava lá. E olha que interessante, ela vira e fala, pensando que era o jardineiro: me fala onde ele está, para eu carregar. O detalhe é que só estava ela. Não tinha mais ninguém junto. Só estava ela. Por que isso? Porque a fome e a sede que ela tinha de Deus era tão grande que não ia ser o peso do corpo de um homem que ia impedir ela de carregar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, eu não sei como é que está o nível da sua fome e da sua sede, mas eu quero te falar que isso pode ser acrescido. Isso pode crescer na sua vida, a unção, à medida que essa fome e sede crescerem também. Sabe, muitos aqui, eu não sei como é que você está, se você nunca teve fome de Deus, eu quero hoje despertar isso em você. Eu não sei se você ainda um dia já teve fome e hoje não tem mais. Eu não sei. Eu não sei se você aconteceu algo, alguém te fez algo, e essa fome, essa sede, você deixou que pessoas em outras igrejas ou aqui mesmo atrapalhassem a sua fome e sede. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus quer que você tenha fome e sede, porque só tem uma forma de parar Deus, é quando você tem fome e sede de Deus. Essa mulher, ela tinha tanta fome que Jesus falou assim para ela: você não pode me parar desse jeito. Para desse jeito, porque senão você vai me parar. Porque Jesus tinha vindo das trevas e estava subindo para o céu. Mas Maria parou Jesus. Quantos estão me acompanhando? Por causa dessa fome e dessa sede. E quando você tem essa fome e essa sede, irmãos, isso se manifesta. Isso começa a contaminar outras pessoas. Isso começa a tocar outras pessoas. Contaminar no bom sentido. Isso começa a exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas vão reconhecer que você não é um crente qualquer. Não é um crente natural. Você é um crente sobrenatural. Porque você não pauta a sua vida pelas coisas naturais. Você pauta a sua vida pelas coisas sobrenaturais. Quem te conduz é o Espírito Santo. Porque você buscou o Senhor, você se encheu dele. Aí quando você vai louvar e adorar, as pessoas percebem que tem algo diferente aqui nessa pessoa. Porque ela não está louvando, adorando para constar. Ela está louvando, adorando como se fosse a última vez que ela fosse louvar e adorar. Quantos estão me acompanhando? Toda vez que você for louvar e adorar, querido, louve como se fosse a última. Louve como se fosse a última. Você não sabe quando vai ser a última oportunidade, a próxima. Mas sabe, essa mulher estava lá e Jesus parou para falar com ela. Toda vez que você tem fome e sede, Jesus para falar com você. Ele não consegue ficar Ele não consegue ficar parado, porque isso atrai o Senhor. Eu quero perguntar, como é que está a tua fome e sede hoje? Você perdeu ela? Você nunca teve? Ou você tem e quer ter mais? Eu vou te falar uma coisa, eu tenho e quero ter mais. Eu quero ter mais, porque eu preciso ter mais, porque Ele é muito bom. E toda vez que eu vejo o que Ele faz, eu quero mais. Eu quero mais. Eu não estou feliz com a minha vida que eu tenho, porque eu acho que a minha vida que eu tenho, a unção está pouca, porque a unção pode ser multiplicada. Eu sei que Ele quer dar mais para mim, quer dar mais para você. Quantos estão me acompanhando? Sabe, nós podemos crescer, ser mais cheios, buscar mais, se encher mais, experimentar mais, porque Deus quer derramar mais. Ele, como um bom pai, quer te dar mais, muito mais. Eu quero te perguntar, você quer mais? Você quer? Você quer essa unção? Você quer experimentar mais de Deus? Sabe? Irmãos, Deus me fala que Deus quer dar tanto para você. Deus quer dar tanta experiência para você. Deus quer derramar tanto em você, para que a sua vida não seja conduzida no natural, para que a sua vida seja conduzida no sobrenatural. Para que você não esteja preocupado com o que vai vir ou deixar de vir. Você está tão cheio de Deus, você fala, eu já estou preenchido, eu não preciso de mais nada. Eu já estou feliz com aquilo que Deus tem me dado. Quantos estão me acompanhando? Toda vez que a gente prova de Deus, tem até uma música bonita, Provar de Ti, né? Dá para cantar essa música? Provar de Ti. Dá para tocar? Hã? Sabe, quero te falar algo de coração. Presta bem atenção no que eu vou te falar. O nosso Deus é um Deus que deu tudo naquela cruz. Deu o melhor. Deu Jesus naquela cruz. Sabe para quê? Para você ter o melhor. Jesus disse que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Só que a abundância dEle é Ele, é a presença dEle. Eu não sei se você já experimentou momentos de presença de Deus. São momentos onde a presença de Deus é tão cheia que pode cair uma bomba atômica que você não está nem aí. Porque a manifestação de Deus é tal que você não quer saber de nada, você só quer saber dEle. E a minha oração para você é para que você experimente disso. Isso se chama Santo dos Santos. É na hora que você está lá e você está na presença de Deus e você não quer saber de mais nada. E eu quero te falar que é isso que eu oro para que aconteça na sua vida. É isso que eu oro para que aconteça no seu devocional. É isso que eu oro para que se manifeste a graça de Deus. Como estão me acompanhando? Vai dar para tocar? Sabe, nós estamos orando para o Senhor trazer os trabalhadores da Seara, homens e mulheres com o coração voltado para o Senhor. E muitas vezes nós estamos na igreja junto com os irmãos, mas o nosso coração não está voltado para Deus. Está voltado para as nossas coisas, para a nossa vida. Nós vamos à igreja somente por conta de um milagre, alguma coisa para a nossa vida. Nada de errado nisso. Mas isso é uma fase. O Senhor quer te levar para uma fase onde você não fique mais preocupado com as suas coisas. Onde você só busque o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. E eu quero te convidar a você viver dessa forma. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero te fazer um apelo. Se você deseja que essa unção, essa fome, essa sede aumente na sua vida, ou que você a receba porque você nunca teve, mas você fala, pastor, eu quero ter isso. Eu nunca tive, eu estou chegando hoje, a primeira vez, e eu nunca ouvi falar disso. mas eu quero isso. Quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero declarar na sua vida, eu quero orar para que você receba dessa fome, dessa sede. Pode vir aqui à frente, ó. Pode vir aqui, ó. Eu não vou cuspir em você, não. Fica frio. Sabe? Deus quer se manifestar naqueles que têm fome e sede. Pode vir, tem espaço. Deus quer derramar. Derramar mais sobre a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer trazer algo na sua vida que você não experimentou ainda. Um alimento que você não teve ainda. Aqui começa a pedir ao Senhor. Seja sincero com Deus. Se você nunca teve fome e sede, se você só se preocupou com as suas coisas, fala para o Senhor: Senhor, hoje eu quero isso que o Marcelo está falando. Derrama sobre a minha vida dessa fome e dessa sede. Eu quero, assim como Cornélio, assim como Lídia, eu quero ter essa fome e essa sede, Senhor. E se você já tem e você quer mais, começa a pedir mais. Onde você coloca o Senhor em primeiro lugar e fala assim: Senhor, vem. Manifesta, Senhor. Manifesta, Deus. Manifesta, Senhor, na minha vida. Começa a pedir ao Senhor.
Tocar em ti.
Ore ao Senhor. A unção para pregar o evangelho, a unção para curar os enfermos, a unção sendo liberada. Oh, xarabateira labarabá. Declare sobre ele agora.
E vem saciar.